10h44, 16 graus a temperatura. Nós estamos recebendo agora no Espaço Livre o presidente da Câmara de Vereadores de São Cepé, vereador Onésimo Curto. Bom dia.
Bom dia, Zizi. Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes do Espaço Livre.
Bom, presidente, nós vamos falar hoje sobre os projetos que estiveram na pauta da sessão ordinária da terça-feira última, ontem à noite, no Legislativo, matérias que impactam no regime próprio de previdência do municipalismo e que tratam ainda da redução do recesso parlamentar, criação de órgão de fiscalização e avaliação da política municipal de transporte, trânsito, mobilidade urbana, por exemplo, que é algo que está, né, novo em andamento no município, entre outros assuntos. Gostaria que o senhor elencasse aí o que foi, né, comentado com relação a esses projetos.
Muito bem. Nós tivemos ontem, então, a ocupação da Tribuna Livre pelo senhor Vilney Mello, que é secretário da CMTT, Comissão Municipal de Trânsito e Transporte. Projeto este que está em primeira discussão. Na verdade, é um projeto até então um pouco polêmico, porque ele faz algumas alterações, algumas modificações, e a CMTT, por sua vez, está preocupada, e ontem houve a explanação, então, por parte do secretário, Vilney Mello, e tivemos alguns questionamentos, alguns debates, inclusive pelo líder do governo, o vereador Giovanni Moreira, fazendo algumas considerações. Mas, na verdade, é um projeto que ele tramita, na casa, ainda vai receber alguns pareceres, das comissões. Nós estamos aguardando também o parecer jurídico. Uhum. E é um projeto que realmente, eu acho que nós começamos ele muito bem, porque todo projeto ele tem que passar por essas discussões. Uhum. E a Câmara de Vereadores, como todos sabem, é uma casa legislativa, uma casa de debates. E é através do debate, através do diálogo, que nós chegamos no entendimento.
Um projeto então, seria a criação de um órgão de fiscalização. E avaliação da política municipal de transporte, trânsito e mobilidade urbana.
O que é contestado, na verdade, é que está sendo feito algumas reuniões, na verdade, do que trata da mobilidade urbana.
Sim.
E que nós que deveria ser aguardado, então, a finalização deste projeto de mobilidade urbana, para que depois, então, fosse criado esse conselho de fiscalização.
Uhum.
Então, inclusive foi sugerido que esse projeto fosse até, quem sabe, retirado para uma melhor análise, e aguardando, então, o plano de mobilidade urbana.
Presidente, me permita fazer uma pergunta aqui, porque fica uma dúvida no ar. Nós temos atualmente São Cepé o Conselho Municipal, o Comitê Municipal de Trânsitos, o CMTT,
sim,
no qual a gente tem o Juca, que é taxista, uhum, que é presidente, uhum, o Vilney Mello, que é
secretário,
e agora o Executivo quer criar o Conselho. Não seria uma coisa pela outra? Não seria, quem sabe, então, dar mais, digamos assim, autonomia a esse Conselho, uhum, que já está atuando no nosso município há vários anos?
Na verdade, o que existe é que o que foi colocado pela administração municipal é que esse conselho deixou de existir já há algum tempo. E no entendimento nosso, ele permanece. Então, inclusive com a indicação, cada bancada da Câmara de Vereadores tinha uma indicação dentro do conselho. Na verdade, os conselhos não podem ter nenhum vereador como representante dos, uhum, conselhos.
Como membro,
porque,
né,
na verdade, nós somos fiscalizadores.
Sim.
De que forma nós estaríamos nos fiscalizando?
Sim.
Então, isso seria já um impedimento. Mas a Câmara de Vereadores faria uma indicação. A Câmara de Vereadores teria uma indicação. De uma pessoa da, representando a Câmara de Vereadores.
Representando a Câmara de Vereadores.
Uhum. Né? Mas nós entendemos e achamos também, até porque todos esses projetos que vão a debate e que vão à votação, na verdade nós não votamos. Né? O presidente da casa só vota em caso de empate. Uhum. Então nós simplesmente acompanhamos os debates, né? Mediamos, né, os debates e acabamos não votando, só em caso de empate. Mas nós entendemos também e concordamos que deveríamos aguardar a conclusão, né, do projeto do plano de mobilidade urbana, para que depois, então, fosse feito e encaminhado à Câmara esse projeto. Nós estamos ainda fazendo algumas conversações para que, quem sabe, esse projeto até seja ainda retirado, né, para uma melhor análise e fique no aguardo da conclusão do projeto do plano de mobilidade urbana.
Uhum.
Tivemos também ontem a aprovação de um projeto do colega vereador Marco Filippini, que ele trata sobre o estacionamento de caminhões nas lojas, especialmente nas lojas de grande porte aqui da nossa cidade. Aqueles eventos, uhum, né, promocionais, né, que os estabelecimentos promovem, fazem às vezes, né, com os caminhões, uhum, né, que ficasse então proibido, né, e eles tivessem a rua ali em frente ao Centro Cultural, né, disponibilizada para que esses eventos ocorressem ali. Também foi um projeto um pouco polêmico, né, bastante debatido, né, com várias opiniões, né, inclusive foi feito um trabalho junto ao CDL, né, com algumas lojas, mas na verdade o impacto são as lojas de grande porte, as lojas de eletrodomésticos, né, essas, sim, lojas que muitas vezes ocupam, né, praticamente toda a calçada, uhum, né, parte da rua, né, para os seus eventos. Como isso são eventos esporádicos, né, e eles com certeza têm a autorização da administração municipal, a gente não vê assim, né, como
uma necessidade de ser...
Como um grande problema,
sim,
né?
Sim, não chegaria...
E, na verdade, esse projeto é um projeto que ele é inconstitucional. Né? Esse projeto ele é inconstitucional. Eu comentava aqui antes de...
O projeto de estabelecer um estacionamento para isso.
Exatamente. Na verdade, eu conversava aqui antes de entrar no ar com o Bruno, e nós acreditamos aí, ele foi aprovado ontem pela Câmara, uhum, né, com dois votos contrários, né, de colegas vereadores, e nós acreditamos, aí, ele vai ainda à sanção, né, do prefeito, e nós vamos aguardar para ver se o prefeito vai sancionar, né, uhum, ou se vai vetar o projeto.
Mas se é inconstitucional, poderia ser aprovado pela Câmara?
Dificilmente, não.
A Câmara poderia.
Aprovado pela Câmara, sem problema nenhum.
Tranquilamente.
Né?
Uhum.
Agora, sancionado pelo Executivo, aí
Mas, por exemplo, pois é, e um projeto que é inconstitucional, se o Executivo aprova, por exemplo, ele não está descumprindo uma legislação?
Com certeza.
Então a tendência é que seja vetado.
É que seja vetado. Nós, uhum, acreditamos que a administração vai vetar esse projeto. Bom, de qualquer maneira, ele foi aprovado, né? Depois de bastante debates, de bastante discussão, ele foi aprovado. Outro projeto que foi aprovado ontem também é o projeto que prevê que o secretário, né, de Agricultura, uhum, né, possam dirigir os veículos, né, da administração ou da sua secretaria.
Sim.
Também um projeto que foi um pouco polêmico, né, mas com três votos contrários ele foi aprovado.
Uhum.
Então, em caso de necessidade, né,
sim,
não no dia a dia, mas em caso de necessidade, o secretário poderá, então, dirigir, uhum, né, os veículos.
Sem precisar um motorista disponibilizado para a função.
Exatamente.
Uhum.
Nós entendemos aí que E a gente sabe, né, que existe uma proibição, tem uma lei que proíbe, né, os secretários de dirigir, né, mas nós estamos aí, foi aprovado, né, e provavelmente, então, a partir de agora, o que cabe a nós é fiscalizar.
Seria inconstitucional isso também? Ou não chegaria a ser inconstitucional?
Não, ele foi aprovado e, né,
por causa dessa lei.
É uma lei, né? É uma lei. Uhum. Né, mas, na verdade, a gente sabe que existe uma lei maior, né, que proíbe os secretários de dirigir.
Ou seja, sob pena, mesmo aprovando, sob pena de dar algum problema caso o secretário...
O que vai ter que existir é a comprovação da necessidade.
Ah, esse é um, digamos que é um, que não, é um, que é um pré-requisito para que seja autorizado.
Isso está na exposição de motivos do projeto.
Está estipulado, muito bem. A questão do regime próprio de previdência, né? Acho que foi isso que veio aqui pelo... Ou não, isso não esteve ontem?
Não.
Ontem, isso veio pela imprensa da Câmara, a gente achou que tinha sido ontem também.
Nós temos um projeto, o projeto da mesa diretora da casa, que trabalha sobre o recesso, que está em segunda discussão, né, que nós então estamos retirando o mês de fevereiro, né, então a Câmara de Vereadores passa a ter somente o mês de janeiro, né, de férias, né, ou de recesso, né, e mantém o mês de julho.
Foi aprovado esse projeto?
Ele vai ser votado.
Vai ser votado em segunda.
Ele está em segunda discussão. Uhum. Né? Tivemos alguns pedidos de providência e nesse sentido, aí a gente sabe que... Desculpa. Nesse sentido, a gente sabe que existe um esforço muito grande da Secretaria de Obras. Hoje, rapidamente, conversamos com o secretário de Obras do município, o Flávio Ilha, e a gente sabe do trabalho que eles vêm desenvolvendo. Mas a gente sabe do número de... da extensão...
A demanda é muito grande.
De estradas, né, que o município tem, e a demanda é muito grande. O tempo também, muitas vezes, não colabora, mas existe, né, uma necessidade ainda de recuperação de vários trechos. Eu gostei de fazer aqui uma referência exatamente ao coordenador das cidades. Eu não tenho conversado com ele, mas temos recebido muitas reclamações de ruas aqui da nossa cidade. Inclusive aqui no bairro Pontes, e vou fazer uma referência aqui, inclusive na rua onde nós moramos, está mal conservada há vários meses. Né? É um período agora que merece uma atenção especial, né? Não só de patrulhamento e encascalhamento, que é uma rua não calçada, mas sim de limpeza de bueiros. Né, especialmente limpeza de bueiros, né, das sarjetas, porque realmente eu acompanhava agora há pouco a entrevista do presidente da Associação do Bairro Santos, o Ivan, e a gente via também a preocupação dele.
Sim. Né,
e realmente acho que a associação vem desenvolvendo um trabalho muito bom, né, e se faz necessário isso realmente. Mas nós estamos aqui aproveitando essa oportunidade, Zizi, e solicitando, pedindo, né, ao secretário da cidade, ao coordenador da cidade, que dê realmente uma atenção ao bairro Pontes. Olha que ali tem ruas ali que está praticamente quase que intransitável.
Uhum.
Parece assim que é exagero, né, e que a gente vem aqui ocupar esse espaço somente para fazer críticas, mas não é nesse sentido. A gente sabe do trabalho que vem sendo desenvolvido, a gente sabe do esforço que a administração faz, mas nós precisamos assim que todas a cidade, todos os bairros, né, recebam, né, essa atenção.
Até eu comentei na outra oportunidade que a gente tinha transitado em algumas ruas de bairros da cidade, não só do bairro Pontes, e realmente tinha trechos bem complicados de se
tem,
passar.
Tem um loteamento novo aqui que vem crescendo muito, que é ali próximo ao bairro Curtis, ali do seu Noé Miranda.
Uhum.
Ali tem ruas ali, olha,
péssimas,
nós passamos ali nesse final de semana e ficamos preocupados. As pessoas estão investindo, estão construindo as suas casas ali, e tem ruas ali que não dá para transitar. Eles estão, para chegarem na sua, eles fazem uma quadra a mais, para desviar aquela quadra. Então, assim, ó, eu acho que a administração vem trabalhando, está trabalhando, mas tem que dar uma atenção especial, especialmente aonde está sendo feito esses investimentos, né? E é investimento de grande porte, podemos dizer,
para São Cepé. Tem muitas casas novas para ali,
muitas,
né?
Muitas, muitas. É um bairro novo ali, e nós temos ali... Olha, eu não vou precisar o número exato, mas tem aproximadamente 70, 80 casas novas ali.
Verdade.
É um bairro criado há dois anos e pouco, então isso é um enorme investimento para São Cepé. Bairro São Francisco ali, aqui próximo ao Iguaçu, nós temos outro loteamento. Né? Então, assim, eu acho que realmente a administração tem que dar uma atenção especial, naturalmente, aos bairros antigos, aos
Sim.
bairros, né, que existem há muitos anos, mas especialmente a esses bairros que estão sendo criados agora, que foram criados, né, todos legalizados, né, e que as pessoas vêm fazendo um grande investimento.
Presidente, ontem na sessão teve uma moção também em apoio à aprovação do projeto que cria a segunda vara judicial da comarca de São Cepé, que inclusive já foi adiado por duas vezes, né?
É, essa é uma preocupação, e eu tinha até feito aqui uma anotação, Bruno, porque... Nós estivemos a semana passada em Porto Alegre e aí marcamos uma audiência com o presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Vilmar Zanquim, que é do PMDB e que preside essa comissão. Esse projeto ele está no aguardo, né, de um parecer da comissão para que posteriormente ele seja encaminhado à mesa diretora da Assembleia. E pela segunda vez ele foi adiado por falta de quórum.
Na primeira vez tinha justificativa dos protestos e a falta de acesso, mas agora, ontem, não teve justificativa plausível,
exatamente,
né? Três compareceram.
Exatamente. Então, assim, ó, nós conversamos com o deputado, ele disse que não haveria nenhum problema, que ele já, né, já havia conversado com os colegas, são 12 deputados que compõem a comissão, de vários partidos, inclusive praticamente todos nós aqui de São Cepé, vereadores, temos deputados representantes lá.
Pois é.
PTB, PMDB, PP, PMDB, enfim. E o deputado disse que se algum colega pedisse vistas, isso acaba atrasando um pouco. Mas que no entendimento dele, dificilmente algum colega pediria vistas. O que é pedir vistas? É pedir um tempo, né, para uma melhor análise, né, do projeto, né, ver de que forma, como é que ele funciona, enfim. E aí nós então ficamos no aguardo. Nós até estávamos nos propondo em nos organizarmos aqui em São Cepé e irmos até para acompanhar,
Sim.
né, a votação. O deputado entendeu que na comissão, E a exemplo do que ocorre aqui na Câmara de Vereadores, não haveria necessidade. Qual seria a necessidade de estarmos lá acompanhando? Quando ele fosse a plenário, a votação, que aí são os 55 deputados.
Ainda seria em discussão no primeiro momento.
Exatamente. Então, assim, aí quando ele fosse a votação, sim. Aí o Judiciário, né, Câmara de Vereadores, Prefeitura, inclusive dos municípios de Vila Nova do Sul e Formigueiro.
Mesmo, né, assim, compareceram o procurador-geral do município e os magistrados aqui de São Cepé,
Sim,
né?
Exatamente.
Acabou não acontecendo.
Exatamente. O doutor Claudinho estava lá, esteve lá. Né, e então, inclusive, nos acompanhou nessa visita ao deputado Vilmar Zanquim, a presidente da Câmara de Vila Nova do Sul, a Traude, e o vereador Carlos Andreasa também nos acompanhou, juntamente com o vereador Marco Aurélio Cunha Santos e o vereador João Otávio Pitelkoff. Estivemos lá fazendo essa visita. E então, nós tínhamos a ideia de que ontem seria votado. Bom, não foi votado ontem, novamente, por falta de quórum. Essa semana, tão logo nós retornamos de Porto Alegre, juntamente com o doutor Nelson Brum Elvanger, seu Nelsinho, nós fizemos uma visita ao fórum local. Fomos recebidos ali pela dona Solange, que acho que é diretora do cartório,
uhum.
e ela nos mostrava lá os processos, número de processos que existem tramitando aqui na nossa comarca local.
Tem muita coisa.
Tem mais de 13 mil processos,
uhum.
entendeu? Então, existe realmente uma necessidade urgente, né, de uma segunda vara. E a nossa comarca atende os municípios de Formigueiro e Vila Nova do Sul. Então, nós estamos assim preocupados com isso, né? Estamos atentos e agora nós pretendemos conversar com o pessoal do fórum, conversar com os municípios de Vila Nova e Formigueiro e nos organizar e cada um fazer contato com os seus deputados. Eu acho que é hora de nós cobrar deles, né? Já que sempre quando é época de eleições, uhum. nós somos os seus cabos eleitorais, nós é que trabalhamos para eles, então agora é o momento de que deles olharem por nós, trabalharem por nós. Então nós vamos fazer esses contatos. Eu posso dizer aqui, vou fazer meia culpa, né, a nossa meia culpa, porque eu tenho dois deputados do PDT que fazem parte da comissão e nenhum deles participou. Então, nós realmente vamos fazer contato com eles, vamos cobrar, nós queremos saber o que está acontecendo, né, porque nós temos essa necessidade com muita urgência mesmo, né, de que seja criada a segunda vara para que possamos, né, diminuir, de certa forma, né, os processos existentes na comarca local.
Exatamente.
Encaminhamos também, Zizi e Bruno, ao DENIT um convite. Na terça-feira passada, anterior a ontem, uma sugestão do vereador Paulo Nunes de que a mesa da casa fizesse um encaminhamento ao DENIT, solicitando, convidando um representante, um engenheiro, para que viesse até a Câmara de Vereadores tirar algumas dúvidas nossas, que não são, na verdade, nossas, são da nossa comunidade, uhum. né, que chegam até nós. Todos nós sabemos que a BR-392, especialmente o trecho que liga São Sepé e Santa Maria, a gente sabe que é praticamente em toda a sua extensão. Mas como é o trecho que nós mais utilizamos, São Sepé e Santa Maria, está em péssimas condições. Trechos assim que as pessoas à noite, dia de chuva, com serração, além de terem problemas em seus veículos, podem gerar um grande acidente.
Estão expostas,
né,
a um risco muito grande, né?
Então, nós fizemos o encaminhamento. Segunda-feira pela manhã, nós assinamos esse pedido, né? Convidando, né, alguém do DENIT para que venha até a Câmara de Vereadores. E, casualmente, na segunda-feira de manhã nós assinamos, e acredito que foi na segunda mesmo, ou na terça, ontem, teve uma reportagem no RBS, na RBS Notícias, dizendo, falando sobre esse trecho, exatamente sobre esse trecho. E aquelas pessoas que prestam, os prestadores de serviço à beira da rodovia, dizendo que triplicaram, né, os seus serviços. Claro que para eles é bom, mas nem eles mesmo concordam, né, com a forma, né, que do serviço que chega para eles, que é em função de, né, aros, né, que entortam, pneus que estouram, né, os riscos, né, que as pessoas correm. Então, nós estamos aguardando, né, que alguém do DENIT venha até a Câmara de Vereadores, né, e possam tirar algumas dúvidas e a gente possa também fazer alguns questionamentos e termos uma previsão, porque esse tapa-buraco que eles tratam, eles fazem essa semana, e aí agora no final de semana chove, e a semana que vem ele volta com toda a intensidade de novo.
Motoristas relataram que no último tapa-buraco era tapa-buraco mesmo, tinha profissionais com pá colocando resíduos ali nos buracos, ou seja, olha só a maneira, o tempo que se leva para fazer um trabalho dessa forma, né, e sabendo que é paliativo mesmo.
E vou dizer mais ainda, aquele resíduo que é colocado ali, e aquela brita que fica, a camada superior fica ali solta, ela ainda gera outro problema, que um veículo que passa atira no outro. Uhum. Né? E já aconteceu mais de um veículo com um para-brisa quebrado. Então, assim, ó, realmente acho que é uma coisa assim, muito mal elaborado. Né? Uhum. É um projeto, é claro que ninguém faz as coisas, né, da sua própria cabeça, é através de um projeto, mas um projeto muito mal elaborado.
E tudo isso tem aplicação, né? De recurso, né? Recurso que
e recurso
vai
público,
fora.
É. E recurso público, né? É recurso nosso, né? Então, assim, é uma série de coisas. Só para encerrar, eu gostaria de dizer que nós estamos cumprindo com aquelas metas, né, que nós nos propomos no início do da nossa gestão, né, na mesa da Câmara de Vereadores, né, que é a redução das diárias, né, agora do recesso. Estamos trabalhando agora, nós vamos ter que alterar o regimento interno e a lei orgânica, no sentido para que possamos ter mais uma sessão, né, duas sessões ao mês, uhum, né, ao contrário de 4-6 sessões, né, estamos trabalhando nesse sentido. Então, só para dizer para a nossa comunidade que nós estamos, né, tentando de todas as formas cumprir com aquilo que nós nos comprometemos, né, uhum, e dizer também que nós não estamos trabalhando sozinhos. Nós estamos trabalhando, né, em parceria com os nossos colegas vereadores. Não tão somente os colegas vereadores que compõem a mesa da casa, como os demais vereadores. E aqui eu quero fazer um registro e um agradecimento aos colegas vereadores, né, pelos seus comportamentos, uhum, né, pelas suas sugestões, né, e pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo. Nós temos conseguido, né, desenvolver um bom trabalho, com certeza, porque temos recebido esse apoio. E, por último, fazer também um agradecimento a todos os nossos servidores da casa. Hoje pela manhã, ainda quando eu chegava na Câmara de Vereadores, e tenho feito isso todos os dias, né, cumprindo rigorosamente, né, participando, uhum, e acompanhando cada um deles, né, servidores, né, que até não, nem é da sua obrigação, né, varrendo a frente da casa, a frente da Câmara de Vereadores. Afinal, é a nossa casa.
Sim, é o comprometimento.
É onde nós estamos, né? Exatamente. É onde nós estamos trabalhando, é onde nós estamos passando o dia. Então, é ali que nós temos que, né, que trabalhar, que nós temos que, né, que limpar, que nós temos que cuidar, que preservar. Sim. Então, isso tudo, eu acho que é um exemplo para a nossa sociedade. Acho que a sociedade hoje tem que se orgulhar, né, dos parlamentares, dos servidores, né, dos nossos estagiários, daquelas pessoas, né, que estão ali nos ajudando a fazer o dia a dia. Eu aqui faço de público isso, e se não fosse assim, eu faria o contrário também. Eu estaria aqui dizendo e reclamando e dizendo que as coisas não estavam andando bem. Mas hoje eu tenho que fazer esse registro. Cabe a mim estar aqui usando esse microfone, Zizi, que tem, com certeza, grande alcance, inclusive a nível regional, sim, dizendo que a nossa Câmara de Vereadores hoje é motivo de orgulho.
Que bom.
Eu estou ali hoje como representante até o dia 31 de dezembro, mas até o presente momento tenho só que agradecer a todos que têm colaborado conosco. E agradecer, né, é natural, né, agradecer a Deus por nós, né, podermos estar ali hoje e cumprindo, né, com o nosso papel.
Muito bem. Tá bom, então, presidente, muito obrigada pela entrevista e um bom dia.
Obrigado, um bom dia, Aziz, e bom dia, Bruno.
Bom dia.
Conversamos com o presidente da Câmara de Vereadores de São Cepé, vereador Onésimo Curto.